ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia. A partir de agora, a Rede Excelsior de Comunicação apresenta Oração por um Dia Feliz.
Irmãos e irmãs, bom dia! Que santo dia estamos nós a celebrar! A Páscoa chega à sua plenitude. O Senhor que nos libertara do pecado, pela sua morte e ressurreição, nos encaminha a Pentecostes, assim como havia encaminhado os judeus, desde a travessia do Mar Vermelho libertados da escravidão do Egito, até o Monte Sinai, 50 dias depois, e lá no alto do monte. Entregando as tábuas da lei a Moisés, constitui aquele povo como povo de Deus. Agora, Ele não mais nos entregará a lei para nos fazer povo de Deus escrita em tábuas de pedra, mas Ele se entregará a nós pela força do Seu Espírito, constituindo em nós igreja, isto é, corpo de Cristo. O corpo, todos os membros do corpo, têm um único princípio vital. A mesma vida que está na minha mão está no meu pé. E um segue o outro deste único princípio de vida. E vejamos o que o Senhor nos coloca hoje no Evangelho, levando a Páscoa à sua plenitude. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao ver o Senhor e Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. A noite de Páscoa antecipa, segundo São João, aquilo que vai acontecer 50 dias depois, isto é, a doação do Espírito Santo. Olhem a beleza da figura. Lá no paraíso, criando o homem, Deus sopra sobre o barro e lhe dá vida. Dá o homem ao homem. Agora, na recriação, Deus vai além do grande mistério de dar o homem ao homem, mas ele se dá. Sopra sobre a nova humanidade, reconciliando, perdoando os pecados, e coloca-se no homem, fazendo o homem agora, pela graça do Espírito Santo nele colocado, capacitado não apenas a ser amado por Deus como o Filho é pelo Pai, mas a amar o Pai como o Filho ama na ação do Espírito Santo. Deus se faz em nós para nos capacitar a sermos divinizados nele. Lembrem, lá no Sinai, nosso Senhor nos deu a lei para que nós pudéssemos viver a graça. Agora, na recriação, ele se derrama sobre nós como graça e se dá a nós em graça para nos capacitar a viver a lei do amor, que tem Deus como objeto e tem Deus como fonte. O que nós celebramos hoje é a Páscoa levada à sua plenitude. E aquilo que Jesus veio fazer, divinizar o homem, pela força do Espírito Santo, é agora plenamente realizado. Que possamos viver este dia não apenas da alegria de sermos agora o corpo de Cristo, a sua igreja, nele vivificados, mas que agradeçamos constantemente a Deus o dom que nos é dado, a oferta que nos é feita para vivermos sempre segundo o seu Espírito. E concluamos a nossa oração nesta manhã, neste dia tão festivo e tão solene. E não esqueçam, quando estiverem chegando às 9 horas da manhã, lembrem de rezar invocando o Espírito Santo. No sermão de São Pedro, quando ele é acusado de estar bêbado no dia de hoje, olha o que ele diz: como podemos estar bêbados se é a terceira hora do dia, 9 horas da manhã? Que às 9 horas da manhã deste domingo, todos nós invoquemos o Espírito e digamos: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendendo neles o fogo do vosso divino amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será de novo criado, e renovareis a face da terra. E agora, meus irmãos, unamo-nos a Nossa Senhora, que de tudo que recebe não se engrandece, mas engrandece o Senhor, e com ela rezemos juntos. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. O Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder de seu braço, dispersou os soberbos e elevou os humildes. Saciou de bens os famintos e aos ricos despediu de mãos vazias. Veio em socorro de Israel, seu servo, recordando a sua misericórdia, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, bom dia. Que nosso Senhor abençoe todo o nosso dia e que a ação do Espírito Santo em nós nos permita crescer na santidade. Para santos, vivemos um dia a glória do céu. Que nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
A Rede Excelsior de Comunicação apresentou Oração por um Dia Feliz.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você. Cardeal FM, conectada em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades pra você. Acesse @CardealFM ou visite nosso site. E fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado!
Giro de notícias.
Os idosos compõem o grupo prioritário da Política Nacional de Cuidados, sancionada como lei em 2025. Ações que visam o bem-estar deste público são promovidas ou apoiadas pelo governo do Brasil. A exemplo do programa Maior Cuidado, realizado pela capital mineira Belo Horizonte. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, visitou o CRAS Independência para conferir de perto o programa de cuidado com a pessoa idosa. Recentemente, o espaço recebeu R$ 243 mil da União na reforma da unidade.
O governo brasileiro, ele tem uma política de proteção social que é referência para vários países do mundo. E é interessante registrar que Belo Horizonte é uma das bases, não é, que permitiu a construção dessa política da assistência social do Brasil.
O programa Maior Cuidado atua diretamente no domicílio de famílias que possuem idosos dependentes ou semidependentes. Com uma equipe de 200 cuidadores capacitados, a iniciativa realizou 72 mil atendimentos em 2025, em benefício de mais de 1.000 famílias. Patrícia Silva, diretora de Proteção Social Básica em Belo Horizonte, fala sobre a estratégia que une o Sistema Único de Saúde e o Sistema Único de Assistência Social. social.
O diferencial do programa Maior Cuidado é essa capacidade dele de conseguir articular duas políticas públicas no cuidado às famílias, que é a política de saúde e a política de assistência social, gerando mais proteção social e garantindo esse cuidado, né, o direito de ser cuidado, garantindo a dignidade dessas famílias.
Além do suporte prático, como auxílio no banho, alimentação e medicação, o Maior Cuidado promove o resgate de memórias e a convivência familiar. Para saber mais sobre a Política Nacional de Cuidados e conhecer outras ações realizadas e apoiadas pelo Governo do Brasil, acesse gov.br/mds, menu Ações e Programas, opção Brasil que Cuida. Reportagem Érica Brás.
O conteúdo que você ouviu é distribuído pela agência Rádio Web.
Cardeal FM, conectado em você.
106.1, de bem com a vida.
Educação Financeira, com Gigliola Sena.
Que tal deixar de pagar imposto de renda? Sim, essa é informação que poucas pessoas no nosso país sabem. Isso é possível de acordo com a legislação da Previdência Privada do Brasil. Você pode destinar 12% da sua base de imposto de renda para construir uma previdência privada no modo PGBL. Desta forma, a cada ano ao declarar seu imposto de renda, você irá informar que destinou o dinheiro para a previdência privada no modo PGBL e ficará isento de pagar o imposto naquele ano. Ou terá uma grande redução e ainda poderá receber o reembolso de todo o imposto recolhido, caso tenha sido descontado direto no seu contra-cheque. E você aí querendo investir e achando que não tinha dinheiro? É hora de ter educação financeira de verdade. Se você quiser saber mais, é só entrar em contato conosco. Educação financeira é disciplina.
106.1, de bem com a vida.
Cardeal FM, conectado em você.
Mundo Bahia. Notícias, eventos, entrevistas e tudo que envolve a diversidade da cultura da Bahia e sua relação com o mundo.
Eu vim da Bahia contar tanta coisa bonita que tem. Na Bahia que é meu lugar, tem meu chão, meu céu, meu mar. Bahia que vem.
Boa noite para você que nos acompanha aqui pela Rede Excelsior de Comunicação e pelas redes digitais. Eu sou Messias Bandeira e você está escutando o programa Mundo Bahia, aqui na Rádio Excelsior de Comunicação, na Rede Excelsior de Comunicação e também pelas redes digitais. E aqui eu tenho ao meu lado, aliás, depois dessa abertura épica, com a obra Assim Falou Zaratustra, o maestro Carlos Prazeres, regente da Orquestra Sinfônica da Bahia. E um prazer recebê-lo aqui, maestro. Seja muito bem-vindo, boa noite.
Prazer é todo meu, Messias. Boa noite para você, para todos os ouvintes da Rádio Excelsior. Boa noite também, Gil Vicente. Boa noite para vocês todos.
E saudar também ele, o nosso colega de bancada, dramaturgo, compositor, professor da Universidade Federal da Bahia, Gil Vicente. Muito boa noite, Gil.
Boa noite aos ouvintes. Boa noite, Carlos Prazeres. Um prazer estar aqui.
Pois é, gente. Hoje é uma noite especial. Estamos recebendo aqui o maestro Carlos Prazeres. E esse convite foi provocado por muitas ideias. Primeiro, os 40 anos da Orquestra Sinfônica da Bahia. A própria trajetória do maestro Carlos Prazeres, né, sua relação na popularização também da música de concerto na nossa cidade, no nosso estado, a própria diversidade também, né, de obras que são apresentadas, e vamos falar um pouco do Cine Concerto, que tem sido uma experiência maravilhosa. Queria rapidamente aqui falar da trajetória do Carlos Prazeres. Ele que foi regente, trabalhou diretamente, né, com um dos maestros mais importantes do Brasil, Karabchevski, que foi, tem uma passagem também por diversas orquestras no mundo, está na OSBA desde 2011, tem uma longa, eu diria, não só experiência, mas uma presença muito grande na divulgação, na difusão da música de concerto. E a gente vai falar um pouco da sua trajetória também, maestro. Mais uma vez, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Messias.
E, portanto, queria que você falasse um pouco da sua trajetória até a sua chegada na Orquestra Sinfônica da Bahia.
Bom, minha trajetória, ela se dá por nascer numa família de músicos, numa família de músicos clássicos, né? Meu pai, ele era um ex-seminarista que acabou enveredando no seminário. Ele aprendeu música e se apaixonou pela música clássica, e aí no próprio seminário os padres o colocaram para estudar teologia em Roma, mas falaram para ele assim, nos intervalos dos estudos, foge para estudar música, porque a sua praia é música. Acho que os padres estavam sacando já que ele realmente tinha essa veia muito acentuada. Então, depois, posteriormente, meu pai conheceu minha mãe num coral que ele regia, e aí minha mãe era cantora dos corais dele. Então a gente nasceu nessa bolha, numa bolha de música clássica. Eu e Felipe, que é meu irmão, que é também violinista, hoje em dia também maestro, a gente veio com mais ou menos 13 anos de idade. Eu escolhi o oboé para tocar. A gente tocava piano, mas assim, era um piano muito no intuito de aprender a teoria musical e tocar algumas musiquinhas. A gente ainda não estava assim mordido por esse bicho do interesse artístico, né? Quando era criança, assim, a gente só gostava muito de ouvir música. Mas a partir dos 13 anos de idade comecei a tocar oboé, que aí, se vocês procurarem oboé aí na Wikipedia, vão ver que é o instrumento mais difícil do mundo. É um dos instrumentos absolutamente impossíveis de tocar. Mas eu escolhi porque eu achava mais bonito mesmo, acho até hoje. E comecei a tocar oboé aos 13 anos. A partir daí fui fazer faculdade de música com especialização em oboé, né? Ou seja, bacharelado em oboé na Universidade do Rio de Janeiro.
Na Unirio,
com o professor Luiz Carlos Justi, que foi um grande incentivador da minha vida musical e até hoje é da minha carreira. E depois eu fui estudar oboé na Academia da Filarmônica de Berlim, sob a tutela do professor Andreas Wittmann. E lá na Filarmônica de Berlim tive acesso durante 2 anos diariamente ao que tem de melhor na música clássica no mundo, né? Nada se compara àquela cidade. Berlim ainda tem uma coisa assim, Berlim deve ter umas 9 orquestras assim, sendo que dessas 9 umas 6 ou 7 sensacionais. Berlim tem 3 óperas, 3 casas de ópera. Então às vezes você chega no metrô e assim, você tem assim uma quarta-feira e você vê assim, na Deutsche Oper está passando Madame Butterfly, na Komische Oper e na Staatsoper estão passando duas outras óperas. Tristão e Isolda, às vezes está passando um balé na Komische Oper, o Lago dos Cisnes. Então você tem assim, Madame Butterfly, Tristão e Isolda e Lago dos Cisnes no mesmo dia. Às vezes a gente tem o Rio de Janeiro, por exemplo, que tem um teatro super famoso de ópera, hoje talvez não produza 3 óperas por ano. Nossa. E a gente tem Berlim produzindo 3, às vezes, num mesmo dia. É surreal. É surreal a coisa. Enfim, tive essa oportunidade lá de acompanhar a orquestra mais desenvolvida do planeta, que é a Filarmônica de Berlim. E cheguei aqui, claro, cheio de ideias, mas principalmente essa mudança se deu na minha vida quando eu recebi o convite para ser maestro da Orquestra Sinfônica da Bahia. Antes, porém, eu fui durante 8 anos maestro assistente do Karabtchevsky na orquestra que meu pai fundou, que foi a Orquestra Petrobras Sinfônica, hoje uma das mais importantes do Brasil. E aí, quando eu recebi aqui em 2011... o convite para reger a Orquestra Sinfônica da Bahia, eu acho que uma mudança também muito profunda se deu em mim, me entendendo como um ser que tem mais consciência social, sabe? O Gilberto Gil fala que a Bahia é da régua e compasso. Uhum. E você vir aqui para o Nordeste e ter que batalhar pela cultura, saber que a questão da grana não é uma coisa fácil por aqui, que é uma coisa que a gente tem que correr muito mais atrás do que em São Paulo e Rio, por exemplo, e ser criativo e se aproveitar da riqueza cultural da sociedade para você trocar com ela. Isso tudo foi a Bahia que me deu. Então eu acho que a partir do momento que eu cheguei aqui na Osmo, eu já cheguei cheio de sonhos, de pensar, bom, como que eu sonho uma orquestra? E aí eu tô no lugar que para mim hoje é o lugar de mais vanguarda do Brasil, o lugar que é o farol cultural do Brasil. Não é à toa que aqui tem a Tropicália, não é à toa que tem, nasce tanta coisa diferente. Sim. E incrível. Então, eu acho que a Bahia, ela assimilou muito bem esse projeto. Uhum. Já, eu acho que eu teria mais dificuldade se fosse em Rio, em São Paulo. Então, a gente hoje tem uma conexão muito forte com a sociedade. Porque a orquestra, ela parte da premissa de que ela não veio aqui para civilizar a sociedade. Uhum. Que ela veio para trocar com a sociedade. E muitas vezes, nós, com esse pensamento europeu, nós trabalhamos com orquestras sinfônicas no Brasil, e a orquestra chega na cidade como um disco voador vienense. Uhum. E fala assim, nossa, vocês são muito pobres culturalmente, veja como nós somos incríveis.
Essa visão eurocêntrica, né, da cultura.
Exatamente. E a gente não precisa simplesmente falar assim, não, então não queremos orquestra, queremos então ter um outro grupo. Não é isso. A orquestra é como os museus, ela pode ser perfeitamente mutável, ela pode ser perfeitamente... Ela é como uma...
Customizável, a cidade, né?
Exatamente. Então ela
e escutar ela... muito também, né?
Claro,
a cidade.
Exatamente. Então eu tenho sido muito feliz aqui na Bahia, em que pese toda a nossa luta. Durante alguns anos a gente achou que até que ia acabar... mas hoje vivemos um momento bom. Então, em que pese toda a nossa luta por uma orquestra forte economicamente, que a gente possa pagar direito para os músicos, que a gente possa ter uma orquestra completa aqui, que não é uma coisa fácil.
Tem uma equipe,
né,
de produção também.
Então, a gente, em que pese toda essa luta pela cultura aqui na Bahia, eu acho que a gente está muito feliz porque essa orquestra hoje ela faz parte da sociedade baiana.
Sem dúvida. E a orquestra que completa esse ano 40 anos, né, completou no último... Exato. 30 de setembro. E Gil, né, professor também da UFBA, a orquestra, portanto, tem essa presença marcante na cidade. E de certa forma, né, como o Carlos Prazeres estava comentando, é uma orquestra que escuta também a cidade, né? Quer dizer que há também uma integração de repertórios com a música produzida no estado da Bahia, música brasileira, música, né, popular, música de vanguarda, enfim. E você também, Gil, já dirigiu espetáculos, né, da própria OSBA, sim, em diversos momentos.
Uhum. Primeiramente, eu acho que tem uma coisa que é importante ser falada. Eu acho que não tem um dia na minha vida que eu não fale o nome desse rapaz, mas Edgar Santos, a revolução que ele faz aqui na Bahia é fundamental para o Brasil. Eu ia
chegar exatamente lá.
Pois é. Ele para mim, é o cara, ele é o patrono da modernidade nas artes brasileiras. Se a gente me espremer muito, a gente vai chegar até aí. Porque boa parte de tudo que a gente viu aí, cinema novo, tropical, não sei, tudo parte dessa loucura que ele resolve fazer no final da década de 50, trazendo a vanguarda europeia para a Bahia. Ele traz Kohlreuter, ele traz Widmer, ele traz Smetak, né? Além de outros, vários professores.
E ele era um médico, né?
E era médico. Não, e teve passeata dos médicos contra a iniciativa dele. Ainda teve isso.
Porque a UFBA ficou caracterizada ali na passagem dos anos 50 para os anos 60 como um polo de atração para as artes, uma universidade que produzia muita arte, inclusive na perspectiva acadêmica.
Mas é isso que é interessante, é porque a gente falando aqui, eu queria chegar na questão da orquestra, da música de concerto, porque justamente, fechando, né, para não puxar para a minha sardinha lá da escola de teatro, mas fechando na escola de música, o que é fundamental é que os seminários de música, por onde passaram grandes nomes, de Tom Zé, Lindenberg Cardoso, a Paulo Costa Lima, esse pessoal todo, foi um lugar que já nasce com essa ideia de vanguarda, porque os professores vinham para cá com toda a ideia da escola vienense, daquela coisa toda, né, do praticamente leste europeu, né, a Áustria é quase leste europeu ali, né, vai roçando os tchecos, os russos e tal, não sei o quê. Então, assim, então isso que Prazeres faz, né, com a OSBA, e quando ele fala de por que a Bahia abraça isso aí, eu acho que também vem de uma tradição, da própria tradição sinfônica de concerto daqui, né? Não à toa Lindenberg escreve com meu pai lá o Lídia de Oxum, né, que é uma ópera que foi escrita na década de 80, quando quase não se falava dessas questões todas afro, como se fala agora em termos sinfônicos, né? Agora você vê no Rio de Janeiro e São Paulo pulula versões africanizadas com coisas de roupa de africana, com toques de não sei o quê, mas não se falava nada disso. E muito antes você vê todos os experimentos de Smetak, as coisas que ele, o diálogo que ele tem com os instrumentos brasileiros e de origem africana, de origem árabe, que ele aqui mistura para fazer experimentações sonoras. Então acho que tudo isso realmente ele achou, eu acho que foi, como diz, pinto no lixo, né, nesse aspecto, com essa relação da Bahia com a música de concerto, que desde sempre, bom, eu estava inclusive no concerto de encerramento do Teatro Castro Alves, quando o Teatro Castro Alves foi fechado para a reforma, e foi o Filho de Gandhi com a Orquestra Sinfônica, e eu estava lá, entendeu? E acho que foi Widmer que fez alguma coisa, uma orquestra, alguma suíte, alguma coisa que tinha Filho de Gandhi no meio. Então, todo esse imaginário, toda essa coisa que a Bahia já traz, é incrível, e Prazeres conseguiu potencializar a OSBA de um jeito, né? A gente teve muita gente que passou pela OSBA que fez fazendo trabalhos incríveis, a gente não pode, né, nunca deixar de negar isso. Mas ele, curiosamente, veio um carioca para cá e abraça o lado mais baiano da OSBA, que é essa relação com essa tradição da música de concerto, com a vanguarda e com o popular, que sempre foi uma preocupação que houve na UFBA como um todo. E aí, bom, falando dos concertos, das direções, eu acho que já pode ser uma etapa, porque tem muita história.
Aliás, eu estou ouvindo aqui no BG a OSBA tocando uma passagem do filme Pulp Fiction. Pode aumentar um pouquinho, Nilson, por favor? Peça da Orquestra Sinfônica da Bahia, executada pela Orquestra Sinfônica da Bahia, com o maestro Carlos Prazeres, num projeto chamado Cine Concerto. Carlos.
Então, Messias, o Cine Concerto é um projeto muito interessante, mas ele é muito mais do que ele só parece, tá? Eu vou explicar. Bom, em tese, o Cine Concerto, ele começou em 2013, a partir do momento que um músico da orquestra, da velha guarda da orquestra, que é o Heinz Schwebel, trompetista, ele sugeriu que a gente fizesse um concerto de cinema, que o pessoal gostava muito. Eu estava ainda no meu terceiro ano, aqui na OSBA, ainda estava estudando o ambiente. É, a gente, na época, não tinha como licitar um telão, porque hoje em dia se faz muito isso. É, o pessoal bota um telão passando cena do filme e bota a orquestra tocando. Tinha duas coisas. Não tinha como licitar o telão. E eu pensei assim, gente, eu acho um desperdício as pessoas poderem olhar para uma orquestra, poderem ver uma orquestra tocando, e aí você vai colocar um telão passando,
uma projeção,
as pessoas olham para o telão, deixam de olhar para a orquestra, geralmente a orquestra inclusive é apagada, fica quase como se fosse uma orquestra de balé ou ópera, mas assim, por uma coisa que as pessoas podem ver em casa, ou claro, podem ver DVD, enfim, claro, no seu computador. Sabe, aí o Arthur Lawton, ele que é um músico que tinha acabado de entrar, ele falou assim, olha, que se a gente vestisse umas fantasias de personagens? A gente foi fazendo isso, eu me lembro que nesse ano de 2013 a gente fez 9 restas do Cine Concerto, porque foi tão sucesso na cidade, assim, e ninguém acreditava. Agora, o que eu acho mais incrível, vamos lá, pensar no conceito, Cine Concerto, um grupo de músicos, uma orquestra tocando trilhas sonoras de cinema, fantasiado, todos fantasiados de personagens de cinema, legal, divertido, bacana, mas muito mais do que isso. Eu acho que a partir do momento em que o primeiro músico da Orquestra Sinfônica da Bahia saiu ali da parte interna do palco e adentrou o palco e apareceu para o público, ele muda, nesse exato segundo, ele muda essencialmente a visão estereotipada que as pessoas têm de uma orquestra sinfônica. Porque o que te vem à cabeça, caro ouvinte, quando você pensa numa orquestra sinfônica? Eu tenho certeza que vem muitas vezes uma valsa vienense, né? Tarariri, plim, 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 plim. E aquelas roupas assim, rococó, assim, que se usavam no Palácio de Versalhes, aquela série Versalhes que muita gente aí assistiu ou ainda vai assistir, muitas vezes é isso que tem no imaginário coletivo das pessoas. A partir do momento que aparece ali um Homem-Aranha com um contrabaixo na mão, o cara fala assim, nossa, cara, essa orquestra aí é diferente. Na mesma hora, antes de ser tocado o primeiro som, sabe? E aí ele se entrega, ele fala, pô, isso aí é massa. Não é à toa que a OSBA tem um fã-clube de jovens. Não é à toa que a OSBA hoje é mainstream na população jovem. Eu sei que eu vou, por exemplo, nos bares de Salvador. Eu sou um botequeiro. Então eu vou nos botecos de Salvador e o pessoal vem para me cumprimentar. Galera de 25, 21. Gente assim da população que eu nunca imaginava que fosse ter uma orquestra como parte
do seu repertório, né?
Exatamente.
Cotidiano, né?
Cotidiano. Sabe, as pessoas falam assim, pô, viva a OSBA, que irado, que legal. E isso foi muito importante do Cine Concerto. Aí, olha só, claro, no Cine Concerto, a gente atrai o pessoal, é uma armadilha mesmo, né? Nós somos os traficantes do bem. A gente vai, a gente mostra aquilo ali, a gente pega e fala assim, gente, ó, então é o seguinte, dá uma olhada nisso aqui. Aí a gente toca uma música clássica no meio do Cine Concerto. Então, isso aqui a gente vai tocar na nossa série principal. O que vocês estão tomando aqui agora é um vinho de entrada, é um licor bacana, gostoso também, não é ruim. Mas eu tenho uma coisa mais legal ainda para mostrar para vocês. E aí eles começam a vir na nossa série principal. Então, isso explica também como que a série principal tem bastante gente assistindo, bastante gente jovem, sabe? É, último concerto agora, aniversário da OSBA, lotado de gente para ouvir Bartók, para ouvir Paulo Lima, para ouvir Liszt, sabe? Então, o Cine Concerto, ele cumpre esse papel de atrair as pessoas e de mudar, principalmente, a imagem de uma orquestra no imaginário coletivo do povo.
E certamente estimula também muitas pessoas para que se aproximem dos instrumentos, queiram aprender também, não é?
Exatamente.
Ampliar esse repertório, né? Se envolvendo mais até.
Exatamente, muda completamente a concepção que as pessoas têm. Porque, por exemplo, tem um caráter didático. As pessoas vão falar assim, nossa, o oboé ali, que é um instrumento que quase ninguém conhece, né? Todo mundo pensa, quando eu falo que toco oboé, o pessoal fala, como assim, oboé? As pessoas acham que é uma coisa super exótica, assim, você, cara, você dedicou sua vida a esse treco aí. Não, é um dos instrumentos mais importantes da orquestra. Você, ouvinte, que acha assim, não, eu não sei qual é o oboé, não, mas eu também não entendo. Eu vou te fazer um desafio agora. Eu vou cantarolar duas melodias aqui que são solos de oboé. Uma delas, assim, Lago dos Cisnes. Lago dos Cisnes é um imenso solo de oboé, esse balé inteiro, de quase 3 horas. E aqui. Essa é Grieg, da suíte Peer-Gynt. Também um solo famosíssimo de oboé, sabe? Então as pessoas sabem o que é oboé. Agora, no Cine Concerto, elas veem os caras lá vestidos de Harry Potter. E aí, nossa, aquele cara tava lá, o oboísta, o Harry Potter. Isso já ajuda a fixar o nome do instrumento também. Então o público da Osmo hoje sabe dos instrumentos, que a gente sempre no Cine Concerto mostra o instrumento sempre para todo mundo, para as crianças, para adolescentes. Então a gente está criando aqui na Bahia uma juventude que entende de orquestra. Não sei se isso é bom ou se é ruim, acho que é perigoso. Vamos ver como é que vai ser daqui
seja
a 10 anos.
Seja marginal, seja herói.
Exatamente.
Mas essa presença, como eu falei, né, da Orquestra Sinfônica da Bahia, ela pressupõe também uma série de aspectos, por exemplo, envolvendo política cultural, não é? Investimento também no próprio segmento. Isso pressupõe, como falei, uma equipe de produção, né, para dar suporte. Eu imagino, por exemplo, que nas excursões, né, nas turnês, né, com a quantidade de gente para viajar, enfim, então tem todo um suporte aí que se mostra absolutamente importante. E falar um pouco também, Prazeres, dessa circulação da orquestra na própria cidade, né, quando ela se desloca para outros palcos, para outros espaços, né, como você falou, dos espaços menos, digamos assim, previsíveis, né, um teatro, enfim, né, dessa circulação na cidade.
Eu acho muito importante que a orquestra ela possa se desencastelar. E isso é o nosso objeto de estudo atualmente, assim, que ela possa, com o fato de também fazer coisas fora do Teatro Castro Alves, que ela possa cada vez mais se aproximar da vivência dela como uma orquestra também soteropolitana. Nós somos a Orquestra Sinfônica da Bahia, mas nós temos que assumir que 95% da nossa programação se dá em Salvador. A gente quer atuar mais na Bahia. Uhum. Isso é importantíssimo. Uhum. Mas a gente sabe que a nossa atuação ainda está muito, muito focada aqui em Salvador. E aí como que a gente faz, né? A gente tem a nossa série de igrejas, que é a série Manuel Inácio, e ela já se dá nas igrejas, porque a igreja por si só é uma obra de arte, né? A igreja de São Francisco, o Rosário dos Pretos, por si só, ela já é uma obra de arte que está interagindo ali com a música de concerto. Mas também a gente pensa no seguinte, né? Bom, a Orquestra Sinfônica da Bahia hoje é uma orquestra que tem a cara da Bahia. Então, assim, não pode se falar de Bahia sem falar de carnaval. Uhum. Então, assim, a gente tem o nosso baile concerto. Não se pode falar de Bahia sem falar de São João. A gente tem o nosso São João Sinfônico. Aliás, Gil Vicente está aqui do lado, ele é o diretor de concepção cênica e também artístico, que a gente pensa junto desses eventos todos. Uhum. Né, Gil? Muitas coisas lindas a gente viveu ali, muita emoção a gente já teve nesse lugar. Várias coisas incríveis que a gente viveu. Mas, por exemplo, a gente ainda não está presente na vida noturna da cidade. Então a gente criou agora esse evento chamado Oz Balada, que a gente estreou ali na Casa Rosa, com música popular mesmo, assim. Por quê? Porque na própria Orquestra Sinfônica da Bahia tem muitos expoentes que atuam na música pop. O Joatan Nascimento, o André Becker. Exatamente, André Becker e Joatan Nascimento são dois caras, por exemplo, que arrasam na música pop. E aí você vai vendo que tem outros ali também que são sensacionais. O Mário Soares, por exemplo, também violinista, que é um cara que está tocando na cidade inteira, um violinista essencialmente popular também. Então a gente aproveita essa nossa presença pop para atuar na night soteropolitana. Outra coisa é um programa que ainda não estreou, porque a gente teve um problema, ia ser feito essa semana agora, e eu acho que vai ser um barato, que é o Os Barris. O Os Barris seria uma festa de largo da Osba, que a gente vai... É até bom que a gente... tem adiado um pouco esse processo por causa de um toldo, na verdade, que não foi instalado na biblioteca dos Barris. A gente está esperando que ele seja. Assim que for instalado, a gente vai começar o Os Barris, que vai começar na biblioteca e vai se prolongar pelos bares ali da região, sabe? Então, a gente quer fazer uma feirinha mesmo, a gente quer fazer uma festa de largo, que vai começar com um sarau. Com poesia, com muita coisa, com teatro, com dança, e depois uma festa de largo ali na rua mesmo, assim, com músicos da Osba interagindo, ali no Bar do Espanha, interagindo com músicos populares, que a gente pegue esses músicos aí que eu citei aqui, e a gente faça uma interação com o pessoal de música popular ali da área, com as pessoas ali da região dos Barris. Eu acho que é tão importante isso, a Osba ter uma festa de largo também, porque é isso, ela é a própria comunhão sinfônica com a sociedade baiana. E a música popular, isso aí é uma coisa muito importante que se diga, e aí o Gil está aqui do meu lado, ele pode falar tão bem quanto eu. A música popular brasileira, para mim, está entre as melhores do mundo, para mim, eu sei que eu sou suspeito para dizer, mas está... é a melhor do planeta. A música baiana, então, ela é absolutamente sensacional. Então é claro que a gente interagir com os artistas baianos, principalmente também os que estão aqui, né? Não é só Gil e Caetano, e Brown, é interagir com Jerônimo, é interagir com Luiz Caldas, entendeu? É interagir com Mano Góes, é interagir com essa galera que está aqui e que vive Salvador, sabe? Então é muito importante que a Osba se popularize com essa vertente também. Excelente. É muito importante.
E Gil, a gente estava falando um pouco, né, dessa efervescência cultural de Salvador, né, da presença da universidade também. Esses trabalhos que você tem feito, né, articula em geral, né, quer dizer, o próprio trabalho da Osba, mas eventualmente espetáculos, eventos que vêm na relação com a própria universidade, quer dizer, como é que tem sido também essa relação sua como diretor de teatro que vai, né, conceber, por exemplo, espetáculos, né, para uma grande orquestra como a Osba?
Tudo começou há um tempo atrás na Ilha do Sol. falando em Mano Góes. Tudo começou com um convite, que foi um dos maiores convites que eu recebi na minha vida. Até hoje eu agradeço muito, porque foi um dos grandes momentos para mim, porque foi uma honra dirigir os 50 anos do Teatro Castro Alves. E me chamaram para fazer essa direção lá na Concha Acústica, e ia ter a participação da Orquestra Sinfônica da Bahia, com Gilberto Gil, Filhos de Gandhi, Baby do Brasil, Saulo também, né?
Exatamente.
E aí me chamaram para dirigir, e foi uma experiência que foi inacreditável, assim. Foi muito emocionante, foi muito forte, como tudo foi concebido, como todos os agentes que estavam ali, né, se conectaram de uma forma para que tudo fosse lindo do jeito que foi, inclusive com o momento. Acho que pela distância histórica eu posso falar disso sem estar puxando para questões políticas atuais, então eu fico tranquilo em falar, porque eu tive a ideia de botar Jackson Costa recitando O Navio Negreiro de Castro Alves com a fuga da Baquena número 7 de Vila Lobos. É a 7, né?
Maravilhosa.
E aí... É porque eu sempre confundo a 7 com a 8, não sei porquê, mas é a 7. E aí... ele recitou isso com a orquestra tocando. Quando ele terminou, tem isso na internet, vai no YouTube, para não dizer, tá mentindo e tal. Quando ele terminou, automaticamente instintivamente, a plateia toda da Concha Acústica começou a gritar fora Temer. Isso foi uma coisa inacreditável. A catarse que deu aquele momento, sabe? E a conexão natural, olha que loucura. Se mistura... Aí, né? Salve Glauber Rocha, nosso mestre. Você misturar Vila Lobos com Castro Alves... E as pessoas gritarem fora Temer, né? E que eu sempre falo, que às vezes eu sempre converso com meus alunos, tipo, velho, você não precisa estar levantando, falando Marielle Vive no meio do espetáculo para homenagear. Você pode, inclusive, de outras formas, provocar a que as pessoas tenham esse sentimento, que, né, que elas se empoderem, que elas queiram discutir coisas do presente, sem precisar falar nada do presente. Você pode provocar isso, a arte tem esse poder. E aí, depois que a gente fez isso, Prazeres me chamou para... A primeira experiência, eu não vou lembrar mais se foi baile concerto, se foi São João Sinfônico, a gente já fez tanta coisa que eu já nem lembro mais. Mas aí a gente começou a discutir muito em termos de concepção, quem vai ser ou quem serão os homenageados, qual vai ser a temática, né, o repertório e esteticamente o que a gente pode colocar. Eu lembro que a gente fez um cine concerto, que aí eu lembrei, poxa, teve o filme O Saltimbanco dos Trapalhões, que a trilha é incrível, né? Inclusive músicas que ele compôs que não tinham no disco, né? Eram originais só de Chico mesmo, se eu não me engano. E aí eu falei, pô, por que a gente não faz isso? Termina com Os Saltimbancos, já existiam alguns arranjos, parece, e aí a gente botou o Circo Picolino pra finalizar. Foi super lindo, uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo, e o Circo Picolino na frente fazendo malabares, aquela coisa de tecido caindo pela concha. Então, momentos como esse, assim, que a gente conseguiu fazer, que foram muito, muito bonitos, né? E esse trânsito que eu tenho entre a música e o teatro, né, eu acho que isso facilita bastante também, claro. Porque... é prioritariamente musical a minha conversa com Prazeres, quando eu vou dirigir uma coisa dessa. Por mais que eu tenha que fazer o papel do diretor mais teatral, mais cênico, e fazer um roteiro, que também é uma coisa que tem a ver com dramaturgia e tudo isso, mas o papo, para chegar a isso, é prioritariamente musical. É a gente chegar, a gente fez um filme, que eu acho que é um filme muito subaproveitado, que é um filme belíssimo, que é Solário, e que eu sempre falo, procurem Solário na internet, procurem Solário no YouTube. Eu acho aquilo ali uma pérolazinha que a gente conseguiu fazer.
Eu faço só um adendo rapidinho, porque, bom, Solário é uma das minhas coisas preferidas na Osba, mas momentaneamente.